Renascença, a par com o mundo.
Sejam bem-vindos a este Conselho de Diretores. Abrimos com o caso que marca este final de tarde, a não recondução de Henrique Martins na liderança da entidade que gere a linha da Saúde 24. Henrique Martins confessou surpresa com a decisão em plena crise do coronavírus. Acham que, Graça, está o Governo a reconhecer que a situação não está então a ser bem gerida?
Eu acho é que o Governo não está a gerir bem esta situação, pelo menos, porque este responsável, nós ontem ouvimos António Costa dizer que não se mudam os generais a meio da batalha, e eu não sei se ele era general, mas era pelo menos um coronel tirocinado, portanto já devia estar nessa categoria, porque ele estava há 5 anos exatamente neste serviço que gera a linha Saúde 24. É médico, é gestor pela Católica, portanto é uma pessoa qualificada para exercer estas funções, e até aqui não tinha acontecido nada em termos da sua competência, nunca tinha sido colocada em causa. É verdade que tinha terminado a comissão de serviço em dezembro, mas ou era substituído em dezembro ou colocar agora a substituí-lo o ex-secretário de Estado da Modernização Administrativa, que é especialista em informação na área da justiça e que, portanto, pode saber muito de sistemas de informação, mas seguramente, ainda por cima, com uma nova equipa, totalmente nova, porque a equipa de Henrique Martins sai também por completo, parece-me que é mesmo mudar as forças em plena guerra. Portanto, acho uma gestão, pelo menos, desatempada da situação. Uhum. Pode querer dizer também que a linha Saúde 24, que está debaixo de fogo do coronavírus e da imprensa, porque ainda hoje soubemos que 25% das chamadas não estavam atendidas. A ser atendidas. Isso provavelmente depende da escassez de meios e depende das dúvidas que as pessoas, e são muitas, colocam à linha, porque a linha Saúde 24 é aquilo para onde toda a gente em todo o país está a ser encaminhada. Ou seja, o Governo parece não ter outros serviços que não a linha Saúde 24, embora reforçada com pessoal, mas como também não pode tirar os médicos, que são poucos, e os enfermeiros, que são poucos, nem pode formar pessoas agora em tempo recorde para responderem a perguntas tão específicas quanto as do encaminhamento do coronavírus, não parece que de qualquer maneira se vá ganhar grande coisa com esta substituição, a não ser uma coisa, que é, a partir de agora, pode-se sempre justificar qualquer atraso com aquele período de graça de qualquer responsável. Não é?
Henrique Monteiro, como olhar para esta decisão do Governo, nesta altura, eventualmente o timing será o que mais poderemos estranhar?
Pois, não se entenda, a menos que houvesse um caso de incompetência grave da direção dos serviços partilhados, que gera a linha de saúde 24. Eu estou de acordo com a Graça, ou seja, quer dizer, não me surpreende que queiram mudar uma pessoa que já lá está há 6 anos, não o reconduziram em dezembro, isso, enfim, aquilo passou tudo pelo CRESAP, portanto foi um processo normal, mas surpreende-me que em plena crise de saúde pública se mudem as pessoas, até porque quem entra, ou já sabe muito daquilo, que é a hipótese, quer dizer, já conhece aquilo como a palma das mãos e, portanto, não vai ter um período de adaptação e amanhã começa a trabalhar como se já lá estivesse há 10 anos, ou vai ter sempre dúvidas e problemas e novas realidades a que vai ter que se adaptar. E, de facto, o António Costa ontem dizia que não se mudavam os generais.
Referia-se a Graça Freitas, mas mesmo
era
assim...
Era a Graça Freitas. Agora, referindo-me à Graça Franco, não à Graça Freitas, o nome não é totalmente diferente, não é? Eu só acho que eles não vão ter período de graça nenhuma. Compreendo que a graça queiram que as pessoas tenham um período de desgraça, mas eu acho que eles não vão ter período de graça. Vamos imaginar, das duas uma, ou os serviços passam a funcionar muito melhor e o Governo tem aqui um coisa, ou fica tudo na mesma e pode-se dizer, então para que é que mudaram, ou se ficar pior, então é desastroso. Portanto, quer dizer, eu não me parece que eles tenham, ninguém pode dizer assim, não, calma, é que eles ainda são novos. Então, novos não, então não tinham tirado, tinham experiência, porque estamos agora em plena crise, quer dizer, não faz sentido. E a crise a gente sabe, pela experiência que já temos nisto, se hoje nós temos, salvo erro, 9 infectados, não é? Amanhã vamos ter mais, exato, e depois de amanhã mais, e depois de amanhã mais, porque isto são progressões normais em qualquer epidemia, e portanto, não estamos na curva descendente.
Pelo contrário.
Na curva ascendente ainda, portanto, é bom que o senhor que foi lá, o Luís Góis Pinheiro, salvo erro, que foi lá posto, é bom que o senhor que foi lá posto já saiba muito daquilo e tenha soluções muito, muito expeditas para e o volume louco. E já agora também era bom que as pessoas se entendessem. Por exemplo, eu sei de casos, pessoas com mais de 90 anos que estão a serem chamadas para consultas nos hospitais por coisas de nada. Tipo, para fazer exames de radiologia e coisas assim. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Já são as pessoas, já são os próprios médicos a dizer não venha aqui, não pode apanhar qualquer coisa.
Por tudo, isto, por tudo isto que foi exposto, Pedro Santos Guerreiro, qual é a graça de mudar, utilizando essa expressão, mudar-se o responsável da entidade que gera o SNS 24 neste momento?
Não tem graça nenhuma, não é? Quer dizer, é evidente que não foi afastado por ter acabado o período de comissão, porque isso não seria justificação para mudar a meio de uma crise como a que estamos a viver. Ora, eu não sei, e não sei mesmo, se foi afastado por incompetência ou se foi afastado para servir de bode expiatório e retirar, enfim, calor político, se quisermos, sobre a Diretora-Geral da Saúde e, sobretudo, sobre a Ministra da Saúde. Agora, o que eu sei é que a linha de saúde 24 não foi reforçada de forma a responder a este pico, quando nós dizemos 25% das chamadas nem sequer são atendidas, portanto é uma em cada quatro. Isto mostra que o serviço não está a ser suficiente e obviamente que tem que ser reforçado, graças a dizia, com a razão que não se consegue dar formação em tempo recorde. Mas talvez seja possível dar formação para fazer triagem para os, porque muitos telefonemas haverá que são de perguntas relativamente simples de responder e outras bastante mais complexas e, portanto, que exigem mais especialização na resposta. Agora, o que nós vemos é que, mais uma vez, claro que nenhum país está preparado para isto, mas há países que estão preparados para assinarem rapidamente planos de contingência para determinados períodos de crise. E Portugal não é um desses países. Quer dizer, nós sabemos que...
Então aí quem é o responsável, Pedro? Aí a responsabilidade é para quem está à frente do Ministério da Saúde, a Direção-Geral da Saúde.
Sim, e claro que a questão não é de hoje. Nós sabemos que o SNS está a rebentar pelas costuras. Nós, mesmo sem haver... Portugal, de facto, está num grupo de países que está relativamente pouco afetado, portanto não há razão para alarme social, mas há um alerta social, sim. E mesmo com o aumento natural que aconteça de contágios e, portanto, de infectados, vai haver uma pressão sobre o sistema que já começa a falhar, nem que seja no atendimento telefónico. Portanto, quando chegarmos à falta de ambulâncias preparadas para estes casos, à falta de camas disponíveis nos hospitais, ao facto de haver muitos hospitais que não estão equipados com a tecnologia e com o equipamento necessário para os casos mais graves e que, portanto, vai levar a reencaminhamento para outros hospitais que ficarão provavelmente muito mais sobrecarregados. Sempre que há um pico em Portugal, como acontece com a gripe, e isto não é um caso de gripe, mas quando acontece nos últimos anos, quando aconteceram os picos de gripe, já foi o que foi. E, portanto, nós temos, de facto, um SNS muito saturado, debaixo de uma grande pressão, e num momento de crise como este, isso vai ficar muito mais evidente, infelizmente. E depois vamos outra vez ouvir falar que o Estado falhou, vamos outra vez ouvir falar que falta dinheiro, e vamos outra vez dizer que não é só dinheiro, também é uma questão de gestão, como o excelente exemplo que o Henrique agora estava a dar. Quer dizer, alguém tem que coordenar as coisas, não é? E são os poderes públicos, obviamente, têm que fazer isso, para que não seja cada um por si, para que haja orientações gerais, para tentar circunscrever os grupos de risco, tentar circunscrever as possíveis exposições e contágios, sobretudo nos grupos mais vulneráveis, que são as pessoas mais velhas, pelo menos durante o período de maior risco de contágio.
Ou seja, deixa-me só, não sei se posso acrescentar só uma coisa,
claro
que é, este é um daqueles momentos em que, de facto, a equipa da saúde, a equipa que agora está à frente do Ministério Ministério da Saúde foi escolhida provavelmente com critérios mais economicistas, sem prever que é preciso conhecer muito bem o estado da saúde e perceber também questões médicas, etc., para poder gerir em tempos de crise um ministério como este. Eu lembro que a Secretária de Estado adjunta é Jamila Madeira, que é de facto uma economista, mas que é uma pessoa que não tem nenhuma experiência.
Que na oposição o PS fazia ao anterior governo PSD-CDS, demasiado agora, economicismo na saúde. Não é?
Pois, agora volta-se o feitiço contra o feiticeiro, porque de facto faltar gente.
Mas eu acho que é clarinho, que o primeiro-ministro assumiu a pasta da saúde esta semana. Quer dizer, já me parece isso absolutamente claro.
Ele já assumiu muitas pastas, bem, já assumiu, que ainda consegue mais a saúde.
Ele tem uma barriga suficiente para assumir ainda mais algumas, mas eu acho que ele já assumiu. Porque a Ministra da Saúde, de facto, tem uma falta de jeito notável. A Diretora-Geral de Saúde é uma pessoa esforçada e, quer dizer, parece-me competente, ou pelo menos...
O Bastonário da Ordem dos Médicos diz que ela está muito sozinha, por exemplo.
Talvez tenha razão, não sei se está sozinha ou não, mas quer dizer, mas parece-me que é uma pessoa pelo menos conhecedora e competente. Pode não ter muito jeito político, isso pode. Mas também não é suposto que um Diretor-Geral de Saúde seja propriamente um político.
Convém estar
acima dela alguém que seja um político. E esse alguém já me parece ser o Primeiro-Ministro neste momento. A ministra anda ali atrás do primeiro-ministro a dizer que sim.
Para além de Henrique Martins, portanto, fomos todos surpreendidos com esta notícia. Passamos ao caso Tribunal da Relação de Lisboa, por suspeitas de alegada viciação do sorteio de processos. Foi aberto um inquérito disciplinar aos três juízes, não é? Copo meio cheio, copo meio vazio. Como é que Henrique vê isto? Isto é o descrédito absoluto do setor da justiça, ou é um sinal de que a justiça consegue travar este tipo de situações?
A primeira coisa é que há uma diferença deste caso para o caso de Henrique Martins, que é este não é uma surpresa. Já há muito tempo que se desconfiava que havia algo, estava podre no reino da Dinamarca e no Tribunal da Relação
então
de Lisboa.
Então a justiça chegou tarde.
Pelo menos. A justiça chegou tarde, exatamente. Eu acho que a justiça chegou tarde e ainda, e se for até ao fim, quer dizer, se for como Marcelo Rebelo de Sousa diz no caso de Tanques, de alto a baixo, que doa a quem doer, cai a quem cair e dessas coisas todas, se for assim, eu acho que ainda vamos ter conhecimento de muito mais coisas e de coisas muito graves. Eu acho que isto é verdadeiramente, talvez, a coisa mais grave que aconteceu em Portugal. Eu penso que é pior que Tagus. Isto é difícil agora fazer aqui uma hierarquia.
Sim, mas é muito grave.
É muito, 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 muito grave, até porque o Tribunal da Relação, em muitos casos, e que não são casos assim tão pouco importantes, é a última instância, porque nem sobe ao Supremo, não é? E portanto, quer dizer, num tribunal onde se decide, pessoas decidem qual é o juiz que vai julgar para saberem de antemão qual é o resultado da sentença. Bem, isto é uma coisa que devia dar pena máxima a quem esteve, porque estes homens são juízes, quer dizer, e volta-se à velha questão que o Juvenal escreveu nas sátiras já há 2000 anos, não é? Quem guarda os guardadores, quem julga os juízes. Porque para se pôr um juiz sob escuta é preciso outro juiz dar autorização.
Claro. Isto é
triste, mas é terrível.
Para recuperar confiança no setor da justiça, Pedro Santos Guerreiro, o Ministério não deveria ter pedido eventualmente uma auditoria externa a todo o sistema de atribuição de processos, fazer uma verificação para perceber o que está a falhar? Como olhar para a forma como o Ministério da Justiça e enfim, os políticos estão a lidar com este caso?
O que o Ministério da Justiça diz é que o sistema não tem falha, o sistema de sorteio aleatório não tem falhas, ou seja, o problema que aqui existe não tem a ver, não é um problema tecnológico, é precisamente de quem abusou, segundo as suspeitas, abusou do poder discricionário, do seu poder discricionário, para usar uma exceção que existe aos sorteios aleatórios e usou esse direito, essa exceção, de forma abusiva e...
Pedro, é só para explicar um bocadinho melhor, é assim, o sistema de facto é aleatório. Mas eu, se for presidente do tribunal ou tiver um cargo no tribunal, posso dizer assim... Todos os juízes podem julgar estes processos, exceto aquele que está de baixa, o outro que não sei o quê, aquele que está em faro, o outro que está de férias, aquele até fica só um. E depois aquilo, vai, aleatoriamente, por acaso cai esse. É o que tem acontecido.
Agora, como diz o Henrique, isto é gravíssimo. E nenhum de nós está a exagerar, pelas razões que ele explicou, e respondendo à pergunta inicial, isto não é nem copo meio cheio, nem copo meio vazio, na minha opinião, isto é um copo partido.
Exatamente.
E o que é, obviamente, urgente e necessário é que nós enquanto sociedade, tenhamos a garantia de que, sendo isto gravíssimo, foi um caso excepcional e não uma prática disseminada no Tribunal da Relação ou em outros tribunais. Isso é mesmo urgente. Porque, como dizia o Henrique, se nós deixamos de confiar nos juízes, então já não podemos confiar em mais nada. Ora, neste momento estamos a falar de 3 juízes, mais 2, Rui Rangel e Fátima Galante, que mediante o mesmo processo, é o mesmo caso, mas que já tinham sido, os seus casos já tinham sido analisados pelo Conselho Superior de Magistratura. E é óbvio que, se tal for confirmado, as penas têm que ser máximas, mas se tal for confirmado, tem que haver consequências não apenas disciplinares, também tem que haver consequências judiciais, não é? Portanto, o processo disciplinar não exime, não substitui, não compensa qualquer processo ou existência de um processo judicial que tem que ser levado até ao fim. Porque, de facto, isto é gravíssimo e nós não podemos ficar, disto não pode restar a suspeita de que são práticas disseminadas, porque de outra forma deixamos de confiar na justiça e então deixamos de confiar em tudo.
Graça, mas a credibilidade na justiça está, enfim, abalada com este caso.
Não sei se está abalada, se está perdida. Ou seja, isso é que é grave, porque isto tem efeitos retroativos na confiança. Ou seja, agora, que
como
processos,
resolver?
Que decisões, que juízes nos últimos anos foram efetivamente julgados com justiça.
Oh, Graça, quando isso se sabe que foi por causa de um processo posto pelo juiz Rui Rangel ao Correio da Manhã, foi um daqueles que foi manipulado. Quer dizer, qualquer processo foi, que era um processo de cá cara a cá, estamos a falar de um processo que não vale nada.
Claro,
não é?
Que a gente pode
agora,
dizer
aqueles
que
processos
pode ser...
que cometem milhões de euros.
Claro que bondosamente.
Devemos dizer
que
foi uma exceção.
Não, e como todos são presumíveis inocentes até a trânsito em julgado, temos que falar que, bom, podemos estar aqui todos enganados, mas para não ficar esta ideia, é no mínimo preciso que nos expliquem muito bem e muito rapidamente o que é que está de facto em causa, porque ainda por cima, todas as coisas muito graves em Portugal estão a ser descobertas por arrastão. Ou seja, porque se está a fazer uma escuta por um processo A, descobre-se uma coisa gravíssima que tem a ver com o processo B. E depois tudo junto, o puzzle já afetou tudo, não é?
Mas
portanto,
arrastão aqui nestes casos também tem a ver com a Rui Pinto. É o processo da Rui Pinto.
Temos também a dominar nos últimos dias o impasse, não é? Quanto ao futuro aeroporto do Montijo. O Primeiro-Ministro reuniu com as autarquias afetadas, pouco ou nada saiu desse encontro. Pode Pedro Santos Guerreiro, António Costa, dizer que não é legítimo uma autarquia bloquear um projeto de interesse nacional quando a lei prevê isso mesmo?
Vamos por partes. Há bocado o Henrique dizia que o Primeiro-Ministro foi Ministro da Saúde esta semana, não é? E também está a ser Ministro das Obras Públicas, como percebemos,
porque ele pegou
neste processo diretamente. O processo estava com o Ministro da Pasta, Pedro Nuno Santos, e António Costa pegou nele diretamente porque não quer que a opção Montijo caia, por várias razões, incluindo a razão política de que isso seria uma enorme derrota para o Governo. Como é que isto pode acontecer? A pergunta que me fizeste tem duas partes. Uma, aquilo que Pedro Nuno Santos disse é arrogante, ou seja, se alguém não compra a lei, muda-se a lei. Isto é de uma arrogância política intolerável. E, aliás, são assim que todos os críticos da opção Montijo. Mas, dito isto, eu também acho, enfim, mas isto é a minha opinião, eu acho que, de facto, há decisões de interesse nacional que se podem sobrepor a interesses municipais. Basta lembrarmos do que foi a polémica da co-encenação. Já foi há alguns anos, mas evidentemente ninguém queria uma co-encenadora no seu município. E tudo isso criou uma grande tensão entre poder central e poder local. Ora, para tomar esta opção, não é necessário mudar a lei, a tal lei que de Pedro Nuno Santos falava.
Exato.
Porque há uma prerrogativa legal que é do interesse nacional, e isso pode ser usado pelo governo. Portanto, é uma questão complexa, uma questão politicamente muito delicada, mas eu, discordando daquilo que disse Pedro Nuno Santos, concordo que, eu sei que isto é polémico, mas eu concordo que há decisões de interesse nacional que podem prevalecer
sobre as autarquias. Mas isto não revela, Henrique, também, este caso não revela que o governo está a perder aquela que era uma das mais elogiadas capacidades, a capacidade de negociar, é que estão em causa autarquias do PCP, que estão a travar o processo. Não é?
Bem, eu concordo, em primeiro lugar, concordo com o Pedro Santos Carreira em tudo o que ele disse. E vou dizer uma coisa do que sou insuspeito. Eu acho que Costa teve muito bem neste aspecto, porque ele explicou isto bastante bem, a diferença entre o interesse local e o interesse nacional e em que é que o interesse local pode interferir, que é nas questões do ruído, nas questões da altura dos prédios e dessas coisas todas. E para isso há compensações, inclusivamente sobre o ruído, estava previsto pôr-se janelas duplas e bem não sei quantos, e barreiras de som. Quer dizer, há várias maneiras de contornar e de compensar estas autarquias. E que era o que o Pedro Nuno Santos, o ministro Pedro Nuno Santos, devia ter feito, que era ter começado por negociar com as autarquias em vez
ele
de...
Ele era o homem das negociações, não é?
Ele era o homem das negociações, mas agora eles acharam que não era preciso mais.
Temos mesmo muito pouco tempo, graças a um olhar para este impasse quanto ao aeroporto do Montijo.
Olha, eu não sei se estou com o coronavírus, mas a verdade é que eu concordo com o Pedro em tudo aquilo que disse e com o Henrique em tudo aquilo que disse. E com o Henrique é que é mais difícil concordar. Mas, portanto, é um momento histórico. Eu subscrevo.
E não foi preciso vir o Pedro Nuno Santos para negociar.
Exatamente. Não, sobretudo porque eu acho que 4 mil pessoas, os seus interesses são legítimos, a lei é a lei, mas é evidente que se pode também legitimamente compensar essas 4 mil pessoas para evitar que uma obra que afeta 11 milhões de portugueses também vá para a frente. Agora é preciso fazê-lo com humildade democrática e negociando QB.
Fica por aqui o Conselho de Diretores Sérgio Costa. Boa tarde, Graça Franco, Henrique Monteiros e Pedro Santos Guerreiro.
Até para a semana.
Boa tarde.
Renascença. A par com o mundo.